Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Para. Arrepiava-se com a ideia do tempo que as filhas Ali tomariam com perguntas, pedidos e assiduidades. Jamais poderia ter pensamentos só seus, horas de recolhimento ou saídas independentes. Pensava logo depois na filha do sócio, a pobre Zuleika, com tipo de cigana, sempre mal querida pela madrasta invejosa e que suplicava agora por um marido fosse ele quem... contanto que a tirasse de casa. E seguindo o rumo de certas combinações, concluía que apesar de todos os sustos, todos os dissabores, a vida ainda é uma coisa bem interessante para quem a saiba levar com jeito e arte. Admirava-se de haver gente estúpida ao ponto de se deixar viver, sem procurar colaborar na história da subsistência com a mínima parcela ao menos de fantasia. Apesar de toda a sua coragem, teria de ensaiar-se para, no dia seguinte, enfrentar com a filha sem corra, guardando, ao contrário, a atitude nobre de quem nada tem a temer. Com que autoridade poderia impor a Marília virtudes que não tinha? Não sabia. No ardor da sua fé religiosa, punha o seu coração nas mãos de Deus e esperava dele as forças que lhe iam faltando. No dia seguinte, às 8 horas, chegava, como marido e a filha do sócio, a Zuleika, ágrida da Praia Formosa, onde o Lúdia já estava, à espera de um amigo. Havendo o Juventino ao lado da esposa, voltou para esta um olhar interrogativo. Às vezes a Silveirinha a ela respondeu-lhe, apresentando-lhe o sua Mipa Zuleika, uma menina que, apesar da sua grande fortuna, era de uma simplicidade encantadora. Havia qualquer coisa diferente na voz da Xaviera, que impressionou o moço. Ela era muito esperto para não nem perceber a insistência com que ela olhava para rapar pariguiga ele logo depois. O próprio Juventino foi sugestionado a ponto de dizer baixinho à mulher. Magnífica Zuleika, hein? Ela não respondeu, mas... antes da partida, convidou Ludgero a ir jantar em sua casa no dia seguinte para festejar a volta das filhas ao lar paterno e acrescentou com intenção. Zuleika estará também conosco. Terás assim o prazer de ouvir, Cacá. A moça interrompeu vivamente. Eu estou muito mal. Mas ninguém a ouviu. Entrava-se já à pressa para o trem. Durante a subida da serra, Xaviera contou naturalmente à sua companheira quem era esse Lúgero, um rapaz de talento, muito trabalhador e honesto, que em poucos meses de Rio de Janeiro tinha conquistado amizades valiosíssimas na alta sociedade e grande consideração no fórum. Conhecia-o bem e sabia haver algumas moças apaixonadas por ele, e entre elas citava-se a Silveirinha Recentes, trefilha de um rico estancieiro do sul, tida como verdadeira beleza. Ele não passava por santo, sabiam-se de algumas aventuras amorosas suas, sem consequência. Afinal, não era de admirar que um rapaz interessante, instruído, de boa família e bem encaminhado na vida, suscitasse certas predileções e simpatias. Zuleika ouvira tudo com modo indiferente. Ao aproximarem-se de Perpetrópolis, Xaviera calou-se e o seu rosto, até então desanuviado, cobriu-se de preocupação. Para evitar atritos e questões, tinham combinado tirar as meninas do colégio sob pretexto da moléstia da mãe e de uma provável viagem à Europa. Não haveria desse modo relutâncias nem explicações enfadonhas. Assim foi feito, com simplicidade e presteza, embora com lágrimas as pequenas, que se tinham afeiçoado ao colégio. A mais velha, ao despedir-se da diretora, disse com firmeza, embora a meia voz pela comoção da despedida. Gereviendrai, ao que a irmã respondeu com doçura, sois obeiçante a vós parentes, ma filha. Juventino apressou a família a entrar nos dois carros que os esperavam à porta, para dar uma volta pela cidade, terem ainda tempo de almoçar no hotel e abraçar a mulher do Joa Zacarias, antes do regresso pelo primeiro trem da tarde. 2:04 a Silveirinha em casa do doutor Zacarias. Porém, só encontram as crianças e a mestra, que informou. Dona Zelia saiu, foi acompanhar a senhora do Dr. Jordan, que a esta hora deve estar sendo operado no hospital. Estão lhe cortando um braço. A Xaviera não desagradou o desencontro. Preferia ver a amiga, depois de ter posto em execução todo o seu plano. Juventino abriu a boca numa surpresa e resolveu deixar o cartão de visita em casa do medíaco. Mas você só viu uma vez, aqui na casa do Dr. Zacarias, objetou a mulher. Não importa. Simpatizei com ele. Ideis é amigo do meu amigo, interesso-me pela sua vida. Vão vocês andando e esperem-me na estação. Ora que desgraça, concordaram. A casa do médico estava aberta, podia entrar quem quisesse. Juventino procurou alguém com quem pudesse deixar o seu bilhete de visita, mas só via senhoras às quais não podia dar tal incumbência. Perto da porta, a condessa falava com a Luke King Glass, que a ouvia de ar espantado, fazendo girar entre os dedos calçados a fio de escocia o seu medalhão de espelho. Pois é o que lhe digo, o que mais aflige a Silveirinha é ter sido ela causadora da moléstia do marido. A Silveirinha 65, nó. Ela no culpada. Oh, Ian, sorry. Juventino prestou ouvido, muito curioso, mas vieram outras pessoas e estabeleceu-se a confusão. Pensava em retirar-se quando se sentiu que alguém lhe batia no ombro, voltou-se. Era a irmã Luísa. A irmã da Silveirinha está com um ataque. Precisamos da força de um homem que a subjugue. Juventino sentiu-se quase oase alegre por aquele ata que lhe proporcionava ensejo de ser útil e de fazer notada a sua presença ali. Sem um tal acidente, ninguém se lembraria de anunciar o seu nome à dona da casa, e ele teria perdido o seu tempo bem estupidamente. Ao atravessar a casa ao lado da serviçal irmãza, viu-no num recanto da sala de jantar a Silveirinha, muito pálida e de olhos esgazeados, entre a dona Clara e a Baltazar Luz, que tiveram o mau gosto e a precaução de vir de preto. Seguiu depois pelo corredor da copa até a uma alcova, em que uma mulher magra esperneava no chão, batendo com os cotovelos e a cabeça no soalho. Madame Zez, de joelhos, procurava evitar os baques do corpo da moça nas tabuas, mas não conseguia sequer atendê-los. Uma outra religiosa aproximava do narizinho 266 a Silveirinha, a pálido da doente, um vidro de sais, murmurando uma oração. Juventino Teixeira tinha as mãos pesadas ou a voz grossa. Pôs o joelho em terra, comprimiu o ventre da doente e ordenou-lhe que tivesse juízo. Poucos instantes depois ela abria os olhos. Madame Zé, se limpando o suor do rosto, muito cansada. Nunca vira uma coisa assim. Juventino perguntou-lhe o nome da moça, que estremecia ainda no chão.
Não sei.
Sempre a ouvi nomear só por irmã da Silveirinha. As religiosas também não sabiam, e enquanto o fabricante conservas acomodava a enferma numa poltrona, uma delas notou a mamadames. E curioso, agora é que estou reparando que aqui em Petrópolis tudo que se relaciona com a família do senhor Silveira é o conhecido como sendo a casa da Silveirinha, o Imairinha, o pai da Silveirinha, até o cão da Silveirinha. Só falta ouvir chamar a Aldor Brown, marido da Silveirinha. Vendo a irmã da Silveirinha voltar a si, Juventino tornou a sair, acompanhado agora pela Dames. Ao atravessar a sala de jantar, vacilou se havia ou não de cumprimentar a dona da casa tão absorta havia nos seus pensamentos. Aconselhou-a que saísse em silêncio, transmitir-lhe-ia depois os seus cumprimentos. Entravam ambos a Silveirinha 366 no corredor da porta da rua quando tiveram de se unir à parede para deixar passar o padre Pierre, chamado a confortar e aconselhar madame.